Boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo para mais um Troféu Debate. Hoje, um pós-jogo um pouquinho mais longe do jogo, né, Ariel? Aí vamos aproveitar também e falar um pouco sobre o clássico de depois de amanhã pela Copa Santa Catarina. E desejar boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando. E uma boa noite especial aí para o nosso querido Ariel Pranteda, da nossa querida Buenos Aires. Ariel, boa noite, Ariel. Por favor, também o teu boletim meteorológico da nossa querida Buenos Aires aí.
Boa noite, Borges. Boa noite à galera que sempre acompanha o troféu. Bom, aqui o tempo está. Agora está melhor. Tá... Na real, foi um fim de semana. Aqui foi feriadão. Na Argentina foi feriadão. Sexta foi feriado e hoje segunda é feriada, né? Então, eu estou viajando, por isso. Vamos contar os bastidores, né? Por isso ontem não conseguimos fazer o troféu, né?
Sim, eu
Eu
também
tinha.
estava aqui.
Eu viajei para a cidade de Rosário, onde visitei os dois estádios, que eu já conhecia, né? Mas para minha filha conhecer. O estádio onde foi criado Lionel Messi, o astro mundial de futebol, tem muitos murais aí com a figura do Messi, também do Maradona, que jogou lá, e o estádio do Rosário Central. Então, a gente viajou lá porque tinha um casamento de um familiar, né? Fomos lá, passou o fim de semana, curtiram o casamento e voltamos hoje na correria para fazer o troféu. Então, o tempo lá no Rosário estava bem bonito e aqui também, sol. 3 dias de sol direto. Em Rosário chegou a 32 graus, quente. Aqui não, Buenos Aires chegou, à tarde chegou a 27, 28, agora já desceu para 23, mas está aqui agradável, né? Aquela noite agradável, que começa já o tempo bom de verão, né? Tá tranquilo, sem chuva, sem nuvens, sem nada. Graças a Deus, tudo bom.
E aqui não para de chover, Ariel. Uma chuva grossa agora nesse momento e durante o dia também, muita chuva. E o clima aqui está complicado. Ariel, já passo novamente a palavra para o amigo, né? Que jogo duro ontem, Ariel. Duro de assistir também, né? Parecia que o Avaí estava jogando, subindo o morro, né? O Londrina jogando morro abaixo e o Avaí jogando morro acima. Quais são tuas impressões daquele show de horror que nós vimos ontem em Londrina, Ariel? Parecia que era o Avaí estava ali passeando, né? Não estava brigando por nada, estava tranquilo. O que
Sim,
que te pareceu, Ariel?
um show que eu assisti lá de Rosário, né? Levei o computador, tudo para assistir, conectar na TV, no hotel que a gente ficava, tudo, assisti direitinho. Um jogo complicado, eu achava que ia ser um jogo um pouquinho mais tranquilo para o Avaí, mas não foi. Mas acho que não foi por culpa do Avaí, né? O Londrina é o que é, e durante todo o tempo, o Londrina é um time que vai cair, bem provavelmente, né? Então não é um time de uma qualidade técnica muito grande, mas. Sendo um time de não tanta qualidade técnica, conseguia chegar bem profundo nas últimas linhas do Avaí, né? O Avaí se defendeu muito mal. Acho também que a responsabilidade da defesa não é somente da defesa, sino do meio-campo, tá? A gente vem falando há tempo, né, disso. Então, é um jogo que ficou perigoso. O Avaí esteve muito perto de perder esse jogo, o que teria sido complicado pelo astral dos jogadores, porque o Londrina ficava mais perto na tabela, né? O que era uma complicação a mais das todas as complicações que o Avaí já tem. Então, no primeiro tempo, o Avaí conseguia chegar, teve duas, três chances, mas também o Londrina chegava com muita facilidade. Quando atravessava a linha do meio, chegava com muita facilidade no gol do Avaí. E aí, novamente, já estamos, acho que, cansados de repetir isso, a figura do Igor Bom, disparado o melhor jogador em campo do Avaí, né? Que ele salvou mais um ponto, né? Na real, deveríamos um dia vou tomar o trabalho, dar uma análise dos jogos. Quantos pontos o Igor Bom foi ele sozinho, né? Que ganhou? Porque ontem o ponto do Avaí é do Igor Bom, tá? Ele fez três, quatro defesas espetaculares, aquela defesa que é para garantir, né? Senão, com outro goleiro o Avaí ontem teria perdido, bem provavelmente. Então é um ponto. Temos que ver agora o próximo jogo com o Ceará, para ver se esse ponto vai valer ou não tanto, né? É uma pena porque o Avaí estava com uma chance grande pelos placares que se deram na rodada, né? Empate do Ituano, derrota da Ponte Preta, empate do Sampaio Correa. O Avaí ganhando, passava três times, ficava em 13º, já com uma situação um pouquinho mais tranquila, né? Tranquila. A Chapecoense tinha ganho na rodada, então se o Avaí ganhava, mantinha a distância. Agora não, a Chapecoense encurtou para 2 pontos a diferença com o Avaí.
Voltou a ficar
Então,
uma rodada, né, Ariel?
voltou a ficar uma rodada, que o Avaí estava 4 pontos, já estava mais de uma rodada. Já queimou essa gordurinha, pequena, mas gordurinha que tinha, queimou. Então, um jogo muito difícil. Para o Avaí, o ponto. O Avaí tem que agradecer pelo que o Avaí jogou. Pelo que o Avaí jogou, um ponto já é muito. É muito. Realmente é muito.
E o jogo foi difícil porque o Avaí tornou o desafio, né, maior do que era, né, Ariel? Porque Eu vi Chapecoense e Criciúma e Chapecoense, na verdade, né? E pô, o jeito que a Chapecoense jogou e o time da Chapecoense é limitado. Eu vi também Chapecoense e ABC, era pro ABC ter ganhado o jogo, assim, o 0x0 foi injusto. Por mais que a Chapecoense perdeu o pênalti e tudo, poderia ter mudado o resultado do jogo, mas foi para fora o pênalti, faz parte do futebol. No fim, o ABC era para ter ganhado o jogo, então assim, o time da Chapecoense tecnicamente assim sofrível, mas pô, fez um jogo com o Criciúma assim que tu via que os caras estavam jogando uma final de Copa, né? E aí eu imaginei que o Avaí fosse fazer algo parecido com o que teve em Botafogo e Avaí, que era um time aguerrido assim, o Avaí tava lutando pelo resultado e o Londrina e o Avaí foi, eu fiquei assustado assim com o jogo. Muito mais pela disposição que faltou, né? A disposição que a gente não viu em campo. Porque, pô, estádio vazio. Não, pressão zero. Jogando com adversário que ainda após o empate parece que ficou com 99, alguma coisa
Sim,
de percentual de ser rebaixado. Então,
quase rebaixado, virtualmente rebaixado.
virtualmente acabou o campeonato pro Londrina. O Avaí jogando a vida. E aí o Avaí joga daquela forma, assim, isso aí me deixou preocupado para as últimas 6 rodadas, né? Porque aí tu olha um time que tá brigando diretamente com a gente. Os caras estão jogando com a faca na boca lá, e o Avaí jogando, porque parece que a mínima gordurinha que o Avaí tem já resulta num relaxamento, assim, que durante o jogo que é inacreditável. Que é inacreditável. O Avaí não poderia relaxar como relaxou no jogo de ontem, né, Ariel? Assim, jogou um jogo normal, né? Então, não, eu não sei como. E outra, né? Tava puxando a capivara aqui, depois a gente vai até falar do clássico. Pô, eu acho que o Avaí jogou 4 jogos em 24 dias. Então, assim, pô, tem um intervalo bem grande, dá pra correr bastante, né? Tá jogando assim uma vez por semana, com viagens bem alongadas. Então, não tem justificativa, né, Ariel, pro que a gente viu, falta de vontade ontem, né?
Não, não, sem dúvida, sem dúvida. É, mostra o quão ruim é o elenco do Avaí, e eu acho que também o Barroca está tentando segurar as coisas, mas está difícil, né? Está difícil. O futebol que o Avaí vem apresentando é muito baixo, muito por baixo do nível que deveria ter. Então, e agora começa, agora é jogo de vida ou morte, né? Agora não dá para brincar, tá? Tá tudo muito apertado. 2 jogos podem mudar a história completa do torneio. E uma vez que tu entras na zona do rebaixamento, aí é muito difícil sair, tá? Tu tens que começar a rezar por outro placar, é muito difícil, tá? Então o Avaí tá cada vez mais perto, já tá 2 pontinhos, uma rodada. É, tá complicada, a situação tá complicada, tá
Sim. Sim,
complicada.
não, é o momento para entrar, né, Léo? Porque daí
Não,
tu dá
não,
uma
agora
zebra
não.
de tu entrar na zona, faltando 5 rodadas, faltando 4 rodadas, aí, amigo, o desespero. Uma
Começa.
coisa é como o Avaí chegou a ser lanterna, mas pô, não tinha nem acabado o turno. Tava todo mundo desesperado, com razão, mas pô, via que ainda tinha espaço, né? Agora, quando tu entra naquela zona ali, faltando pouquíssimos jogos, a situação fica realmente muito preocupante. Já vou avisar o pessoal do chat aí, agradecer os comentários, o chat tá bombando. Já vamos dar uma passadinha no chat aí para conversar com vocês. Mas só para falar um pouquinho do jogo, né? O Ariel citou ali o Barroca, a dificuldade que ele está tendo, talvez até de gerenciar esse grupo, né? Porque não parece ser simples, né? Botar esse pessoal focado no que o Avaí precisa. O primeiro tempo, assim, como o Ariel falou, até o jogo começou ali daquele jeito, meio equilibrado, tal, tá, o Avaí tentando jogar, mas o Londrina já saiu da frente e a gente via que o jogo estava muito difícil para o Avaí. Assim, o jogo era o esforço que o Avaí fazia para jogar era muito grande perante o esforço que o Londrina fazia para conseguir desenvolver o jogo dele. E aquilo que o Ariel comentou, eu concordo contigo, Ariel, não é só a culpa da defesa, mas era assim, ó, generalizado, né? Foram todos os setores assim que o espaço era um espaço generoso. Londrina com um time limitado, o volante do Londrina, o João Paulo, que até saiu machucado, 38 anos, o que ele tava dando de lançamento pros caras, assim, ó,
Nas
que ele com
costas,
liber...
tudo, sim.
Porra, e ele, tecnicamente, bom jogador, né, Léo? E com tempo para levantar a cabeça, olhar, uma vez passada ele tava botando bola nas costas de todo mundo, no pé de todo mundo, e o Avaí não via nada no Avaí, assim. Eu fiquei bem preocupado. Então, até para resumir um pouco essa análise aí, que o jogo foi duro, falar um pouco das substituições aí do Barroca, né, o Ariel? Logo aos 10 minutos ele botou o Jael no lugar do Wagninho. E aí eu pensei, pô, ele tá com 2 meias em campo, ele vai meter um 4-4-2 clássico, pensei eu, né? Pô, vai aliar ali o Wellington com o Gava, abre o Giovani numa ponta, abre o Jean Lucas na outra ponta e vai botar dois noves ali. Com a posse, os 2 meias vão entrar, né? O Brasil de 94 jogava assim, né? Sem a posse, abria o Mazinho de um lado, abria o Zinho do outro, o Dung e Mauro Silva. Com a posse, os meias entravam, dupla de ataque, os laterais passando. Aquele 4-4-2 clássico dos anos 90, né? Argentina, né, Ariel? Também vários times jogaram assim, né? Muitos times.
Muito.
E aí eu pensei, pô, ele vai tentar fazer isso, vai jogar, vai abrir, vai com os meias, tentar ter um pouco mais de bola e vai botar 2-9 lá dentro. Aí, daqui a pouco, Poveda fazendo a função do Wagninho, caindo pela ponta direita. Aí eu falei, pô, não, aí é complicado. Daí é complicado. Daí, por que eu acho que é complicado? Porque, pô, o Poveda, de 9, já não apresenta aquele jogador tecnicamente, assim, um pouco mais refinado, e nem esse atacante, assim, de velocidade, de arrastar marcador. Então, não. Nesse caso do Poveda na ponta, é aquele esquema, assim, o pior da posição, nesse caso, é, sem dúvida nenhuma, melhor do que a improvisação do Poveda ali pela direita. Eu achei que ficou completamente fora, não tem nem adjetivo. Assim, eu não consegui entender, eu não consegui entender. E aí ele poderia ter manteve a estrutura no 4-1-4-1 com o Poveda de ponta, e o Poveda ficou até os 36 minutos do segundo tempo, Ariel. Isso aí me incomodou. Tá? Mas antes do Poveda sair, aos 17 ele fez 3 trocas, entrou o Bastos no lugar do Gava, o Gaspar entrou na ponta, entrou no lugar do Giovani, e aí ele trouxe o Jean para o meio e botou o Cortez no lugar do Natanael. Cortez, mais o um jogo ruim do Cortez. O Felipe Bastos
Muito ruim.
fez o gol, assim, mas, cara, de novo, nada inexplicável eles serem as primeiras opções para entrar. Um Omotib do Avei que já estava morto em campo, botou mais 2 jogadores com pouquíssima intensidade. Então, assim, eu, além de tudo, do comportamento anímico do Avaí na partida, que estava muito abaixo, achei que o Barroca também teve uma noite infeliz, né, Léo?
Sim, eu concordo também. Eu não gostei das substituições, não entendi também, né? Quando ingressou o Jael e quando vi que deslocou para o lado o Poveda, não é lugar para o Poveda, né? Não é lugar. Eu preferi o Wagninho rendendo mal
Sim.
no seu lugar e não que o Poveda, né? O outro, sei lá, o Gaspar, algum que vai. Tá, o Felipinho no banco,
O
prefiro o
Filipinho,
Felipinho.
sim.
Mas não fazer isso, né? Então, sim, não, eu também acho absurdo. Acho que às vezes o Barroca se perde, né? Acho que também o Barroca tá sentindo a pressão, né? De que se o time cair, a responsabilidade absoluta vai cair nele, né? Além do elenco ruim, ele comandou um 70% da Série B, então vai cair a responsabilidade nele. Um fã do Redondito de Ricota aqui. Uma banda de rock agora, Argentina, muito boa, muito boa.
Ah, é?
Já não é, agora não, eles pararam de tocar, né? Porque o vocalista deles não tá bem de saúde, mas era uma das bandas ícones do rock argentino.
Ah, bacana.
Assim que é muito bom. E não, então, como eu dizia, cara, o Barroca tá sentindo a pressão e às vezes não consegue fazer as coisas certas, né? Às vezes ele duvida, mexe errado e, cara, o gol caiu como. Acho que isso aí também quero falar, né? Foi a maior contribuição que o Frischeri fez pro Avaí, foi essa de ontem,
Foi essa
tá?
de ontem.
Disparada, disparada,
E a
disparada.
do Felipe
Muito
Bastos
melhor.
também, né? Não dá para negar também.
Também, os dois.
Ali foi um milagre.
Então, é para agradecer ele, o frangaço que tomou, né? Eu
Frangaço.
entendo que a bola poderia forte, chutar forte, mas tudo bem, era uma bola absolutamente defensável, era muito
Não
longe.
precisa encaixar, pode jogar para fora. Tem uma
Ah, é
série
para
de
fora,
situações ali
claro.
que evita o gol,
Miro,
né?
muitas variantes.
É.
Então, e graças a esse gol que caiu do céu, o Avaí conseguiu um empate, que depois tentou, depois conseguiu segurar, mas novamente conseguiu segurar com a atuação estelar do Igor Bo, né? Que tirou uma cabeçada que era gol, mas cantado, ele tirou, fez 2, 3 defesas, aquelas defesas milagrosas, né?
E salvou algumas bolas na linha, né?
Na linha, na
Natanael,
linha, na linha. Não.
além das defesas do goleiro, olha, diga.
Já no primeiro tempo, já Thales tinha tirado uma bola com o peito, na linha.
Sim,
O Thales Oleksić e tal. No, o Havaí passou sufoco, passou sufoco. É um jogo que tranquilamente era para perder, ou que teria complicado ainda mais. Então, milagrosamente, conseguiu um ponto. Se esse ponto é, como falei antes, se esse ponto agora é revitalizado com uma vitória com o Ceará, aí já esse ponto passa a valer um pouco mais ainda, né? Mas temos que esperar isso aí, né? Falta uma semana, como tu falaste também. É outra história, né? O Havaí deveria estar tranquilo fisicamente. Está jogando uma vez por semana, é claro. Só uma vez por semana. E, não, e tu vê os jogadores andando em campo. Andando, é absurdo.
Se arrastam, pô.
Se arrastam.
Não, não, não tem... E olha, algum jogador... A gente viu isso aí, o Ariel, em 2021, no final da temporada, nessa mesma época da Série B, que aí o Havaí ele tinha uma intensidade, mas ali até os 10, 15 do segundo tempo, aí o Havaí morria.
Parava.
Porque, pô, era um time já que tinha Edilson, tinha Bruno, tinha os jogadores bem veteranos, né? O lateral esquerdo, o Diego Renan, que não é tão veterano, mas, pô, já era um cara que já não entregava tanto. Então, assim, o Havaí era o time que tinha o Jadson estava jogando até, não era por causa dos jogos, mas, enfim, o Havaí era um time que cansava por ser final de temporada. Uhum. Agora, esse time do Havaí agora, assim, não tem justificativa para esses caras terem um desempenho físico tão abaixo, né? Porque não tem essa sequência de jogos, não tem esse desgaste da temporada, muitos chegaram há pouco tempo. Não consigo entender, tá? Não consigo entender o que acontece com o Havaí nessa falta de entrega física.
E além disso, a falta de vontade, né? Tu falaste recém, o time do Havaí 2021. Beleza, todo mundo sabia que esse time morria aos 15, do segundo, 15, 20 do segundo tempo, morria.
Mas no final mesmo assim, bem, né? Antes corria bem.
Mas, sim, bem. No final. Sim. Mas mesmo assim, na luta, na garra, conseguia. O Havaí, o jogo do acesso, é uma virada... na frente do Sampaio Correa na ressacada, tá? Estava perdendo e virou jogo nos últimos 10 minutos. Então, mesmo com todas essas limitações, o time brigava em campo.
A gente tinha certeza que teria luta, né? Assim,
alguma coisa vai dar, poderia dar certo ou não. Exatamente. Mas que esse time ia brigar até o final do jogo, ia brigar. Cansado, se arrastando, mas ia brigar. O time que vi ontem, vi um time sem alma, sem nada. Jogadores nem aí. O Cortés é irritante. Ontem voltou a entrar, é irritante assistir os jogos dele ultimamente. E agora, não pode ser, não é um tema físico. Ontem entrou quanto? 15, 20 minutos?
É isso que eu fico... Então
é absurdo.
Pô, tu tem um cara ali com 36 anos, vamos supor. Fala assim, ó, amigo, eu sei que 90 minutos é impossível que tu me entregue a mesma eficiência física que tu já entregasse em outros momentos. Isso aí é lógico, né?
Isso, lógico.
Mas, pô, se tu vai jogar 20 minutos, pô, eu não consigo ter um Cortez com intensidade máxima por 20 minutos. Essas coisas, o próprio Felipe Bastos, assim, que quando entra é uma tristeza, assim, mesmo ele que sempre teve essa característica de jogador mais, assim, cadenciador, aquele boleiro, né? Mas, pô, será que eu não consigo 20 minutos, 30 de intensidade máxima desses caras, assim? Que é o mínimo que a gente pede. E assim, o Londrina correu pro burro, né? É isso que tu fica vendo o jogo, os caras correndo pra burro. Aí tu fala, pô, por que o Havaí não, cara? Então, isso aí... Não,
deixa o Havaí eu... acabou fazendo cera pra segurar o empate.
Não, foi um resultadaço. E ali tu ainda falasse do Igor no jogo de ontem. Olha, eu arrisco a dizer que se não fosse o Igor, o Havaí estaria até virtualmente rebaixado, tá? Porque sim, o que teve de jogo que ele salvou, ou seja... garantindo vitória ou salvando de derrotas, assim, foi uma enormidade, tá? Eu não consigo nem puxar pela memória quantos pontos ele garantiu pra gente, de tantos os jogos que ele foi o melhor em campo. Sempre, não, normalmente, ele é o... Tanto que o vice-artilheiro do Havaí é o gol contra, né? Então, assim, a gente vai se salvar porque, olha, os deuses do futebol não quiseram, tá? Então, dá uma passadinha no chat aqui, o nosso querido Diego Canhete, um salve da chuvosa e gelada Ibirama, a toda a nação havaiana, um ponto caiu do céu e de onde menos esperávamos. Obrigado, Frigério. É verdade. Tanto até o Frigério, eu esperava mais um frango do Frigério que um gol do Felipe Bastos, tá, o Carrete? O Thiago Klazen, o ponto somado foi importante, mas repito o que falei na semana passada, com semanas cheias para treinar, não se vê evolução no desempenho. Pelo contrário, vimos desorganização e displicência. Ariel, vou pegar esse gancho do Thiago Klazen aqui. O Havaí, Ariel, a gente não consegue ver uma evolução no time, né? O time do Havaí não... Tu não observa processos, assim, não. Agora melhorou determinado setor, agora o time está um pouquinho mais compacto, agora o time está tocando mais a bola, o time está evoluindo nas fases de transição, tanto defensiva quanto ofensiva. Claro que a gente vê uma rapaziada, assim, com todo respeito, que se junta para bater uma bolinha. Ó, hoje tu vai jogar ali, hoje tu vai jogar aqui, e vamos nessa, né? Porque o trabalho não mostra uma constância, uma evolução. Eu acho que, assim, se salvar, aperta a mão do Barroca, muito obrigado e até logo, né?
Muito pelo contrário, não só que não vê evolução, sino que vê erros que se repetem há anos já. O problema do Vem na Bola Parada já tem 2 anos.
É
Então,
verdade.
não é que tem evolução. Absolutamente erros que são claramente que tu consegue trabalhar, né? Porque a qualidade do elenco já está, esse não vai mudar. O elenco vai ser esse. Mas, cara, trabalhar a bola parada e não tomar gol de bola parada, tu pode trabalhar essa situação de jogo. E não é trabalhar, evidentemente não é trabalhada porque não tem melhoria nenhuma. Zero.
E aí é o Derek aqui concorda conosco também, né? Temos que agradecer muito ao Igor Bom. Tá salvando a gente de coisa pior nessa Série B. E é verdade, né? Nosso querido Lucas Cardoso aqui, diz que deu. Basto já deu um ponto espírita pra gente na B. Agora é agradecer os serviços prestados, é verdade. Ele deu também uma que ele ajudou também, ô Lucas, para ser justo com ele, foi contra o Novo Horizontino lá. Ele bateu uma falta, o goleiro bateu roupa e
Ah,
foi o gol do. Quem que entrou fazendo gol ali?
sobra. É, acho que foi um zagueiro, não foi o Douglas?
Acho que
Douglas
foi o
foi zagueiro.
Douglas.
O
O
Douglas foi zagueiro.
Douglas.
É,
É
acho que foi zagueiro.
verdade. É verdade. O Gabriel Golini, boa noite. Pior jogo do Avaí do ano que vi. Coisa horrorosa. E olha, a concorrência é boa, hein, ô Gabriel, de jogo ruim, Ariel.
Meu Deus, tem uma lista de jogo
Não,
para
olha,
meu Deus.
ontem foi daqueles jogos assim que tu. Primeiro que o cenário não ajuda, né? O estádio
Sim, está
feio.
vazio, sim.
O gramado feio,
Feio.
gigantesco gramado. Acho que ali tem uns três campos do Goiás ali naquele campo do Londrina. Ninguém vai me convencer ao contrário. Agora, o jogo foi, porra, assim, aquele jogo difícil de ver, não pela qualidade do espetáculo em si, mas pela ótica, nossa, que tu tá vendo o Avaí jogar, né? Porque às vezes tem jogo que é ruim, mas, pô, tu vê que o Avaí tá brigando, tá na luta, né, Ariel? Vai tentar, como tu fala, vai tentar vencer na alma, né? Ontem não.
Raça,
Ontem, além do
disposição,
jogo
claro.
ruim, que tu pode estar mal tecnicamente, é de qualquer ser humano. Agora, correr, tu pode correr, né,
Claro,
Ariel? Correr, tu. Pô, dá o. Fisicamente, tu pode dar o máximo, né?
claro, 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 absolutamente, sim.
Não foi fácil. O Canhete aqui, mais uma participação dele. 264 jogadores pela gestão Júlio. Quantos de fato são bons jogadores? Ele elenca aqui: Ranieri, Igor Bom, Pottker. Mais algum nome, ô Ariel?
E tá
O Bruno Silva
difícil.
não foi ele, né? Não foi ele que trouxe, né? Mas o
Não,
Bruno
Bruno
Silva
Silva
ele passou bem.
foi embora, Bruno Silva, né? Mas é difícil, realmente é difícil, né? Porque não, eu botaria os zagueiros, né? Que deram certo. O Lipe, que foi vendido, né? O Arthur, não sei se o Arthur pegou a primeira.
Sim. O Arthur Chaves
Ficou na.
começou ano passado, sim.
Exatamente, então. Que saíram da base. Mas, não, depois fica difícil, fica difícil, fica difícil falar, porque não, realmente, a maioria dos
É.
jogadores que veio fracassou, né?
A gente
Absolutamente.
para pensar e. O Kevin, né, começou fazendo um bom campeonato, dá para citar,
Sim.
mas.
Mas
Sim,
também
também não é
depois
nada.
terminou
Depois
muito,
termina
muito,
mal.
muito mal, muito mal também,
E já é um
muito
cara
mal.
que não tem um nível de carreira assim. Nível de carreira não, nível de atuação assim, sempre
Sim.
não tem um nível constante de boa fase. Então, aquele início do Kevin aparentemente foi mais uma boa fase dele do que um jogador consistente, né? E esse ano mesmo assim, olha, complicado,
Não,
tá?
muito difícil, porque, bom,
Teria sido o
diga.
Denilson, né? Se fosse um cara minimamente equilibrado, teria sido
Denilson
uma boa competição.
começou bem, mas depois teve aquele rolo que ele foi mandado embora, que
E tu comentaste
ficou
aqui, né,
claro.
mesmo depois da lesão, ele também já voltou. Já não
É,
era aquele
não era a
mesmo
mesma
cara,
coisa.
né? Não era a mesma coisa. Chegou um
Não, não.
jogador e.
Não era a mesma coisa.
O Canhete disse que o troféu debate vindo no trotinho da recomposição defensiva do Wellington Rezadin.
Não, é isso
Diga,
aí.
cara.
Essa
Isso é
bola
complicado, né?
foi cantada pelo Mozart a tempo,
É
né? E
verdade.
eu também, no começo eu me enganei, todo mundo se enganou, né? No começo
Todo
nós
mundo se
enganamos, mas.
enganou.
Meu Deus, meu Deus.
É, mas o Mozart nos abriu os olhos rapidamente, né, Ariel?
Exatamente.
O Israel Xavier dos Passos, 6 pontos nos próximos 3 jogos e 3 pontos nos 3 jogos restantes. É,
É.
vitória com o Ceará. É, eu não gostaria de depender de um empate contra o Ituano, Ariel. Que
É,
clássico. Vou
não
até
sei.
puxar a capivara
Ah, mas
do jogo do Avaí aqui em
para que
ordem.
essas contas fechem, o Avaí deveria ganhar um jogo fora. Porque imagino una victoria con Ceará, mas después tienen dos juegos fuera seguidos, que o ABC y a Ponte Preta. Entonces, para tener 6 puntos, si nos pusimos tres
O
juegos.
Argel vai botar fogo no, naquele frasqueirão lá, que é um
Claro,
maluco.
imagina, perdido por perdido, ou a
É.
vezes já está rebaixado, vai botar fogo. Tá? E a Ponte, eu não sei, é um time muito limitado, mas, cara, estão jogando as últimas chances dele, né? Para
Vai
ele vai ser
jogar a vida
matar ou
deles contra o
morrer.
Avaí,
Não,
né?
lógico, lógico, lógico.
E dependendo da posição que tiver o Avaí, se o Avaí estiver atrás da Ponte Preta, a Ponte Preta vai jogar pelo empate.
Claro.
Então também é importante que o Avaí esteja na frente da Ponte Preta nesse jogo, para forçar a Ponte Preta a sair pro jogo, tá?
Sim,
Porque a Ponte Preta na frente, ela joga pelo empate contra o Avaí.
tem duas rodadas no meio, né? E temos que ver o resultado do Avaí e o resultado da Ponte Preta. Então, a próxima rodada acho que começa. Também tem muitos jogos de times que se pegam entre si, né? A próxima rodada, a Ponte Preta joga com o Ituano, tá? Então, estão os dois aí, um ponto de diferença. Um dos dois vai morrer. Se algum dos dois ganhar, o outro já fica bastante longe, fica mais embaixo, né? Mas
O
tá,
empate mantém os dois no rolo, né?
temos que ver o Avaí. Nesse nível do Avaí, eu não tenho uma certeza que o Avaí vai ganhar do Ceará. O Ceará seria um jogo para ganhar, claramente. E digo por quê. O Ceará é um time que não tá brigando nem para subir, nem para não cair. Está no meio da tabela sem jogar por nada. Estão faltando 6 rodadas e o time do Ceará não joga por nada. Então, no nosso estádio, com nossa gente, faltando 6 rodadas, tem que ir para frente e ganhar. Mas alguém pode garantir uma vitória do Avaí com esse nível do Avaí? Absolutamente ninguém. Acho que ninguém, só a consciência, pode garantir uma vitória do Avaí no próximo jogo. Então, aí fica difícil.
Tem que tratar bem o pessoal do Ceará, tem que alugar uma casa no Campeche ali para eles, depois do jogo ali, botar ó, a geladeira vai estar cheia, vai ter um pessoal gente fina ali para servir a cervejinha para vocês, vai ter um Zé ali para fazer uma carninha também, não pode entrar com
Churrasquinho na praia,
um churrasquinho na praia, não pode entrar com o celular na casa, então vocês fiquem tranquilos aí que a gente vai passar o cheque aí, vai resolver a situação, vocês vão embora só terça-feira. Aí a gente conversa melhor com os caras, né, Aurel? Tem que saber jogar, tá? Tem que saber jogar, que se depender do nosso time aí, amigo. Olha,
difícil, tá muito difícil.
o Israel falou que foi a melhor atuação do Frigeri com a camisa do Avaí. Só recapitulando aqui os jogos do Avaí na Série B, o Avaí agora pega domingo, o Ceará. Então, assim, ó, se o Avaí jogou com o Sport Recife, só para o pessoal contextualizar aqui o intervalo entre os jogos do Avaí. O Avaí jogou com o Sport de Recife no dia 29, tá, de setembro. E o Avaí vai jogar com o Ceará no dia 22 de outubro. Então o Avaí fez um, dois, três, quatro jogos no intervalo de 24 dias. Ou vai fazer, né? Porque isso vai acontecer quando o Avaí enfrentar o Ceará. Só que ao invés de fazer 4 jogos em 24 dias, não dá para fazer 5 jogos em 24 dias? Não dava para se programar bonitinho para botar um time forte contra o Figueirense? Não dava para entender que a Copa Santa Catarina é já trocando um pouquinho de assunto, né? Não dá para entender que a Copa Santa Catarina é importante para o Avaí, que a Copa do Brasil, se o Avaí for minimamente organizado, é bom lembrar que na Série B, time de Série B em 2021, fez terceira fase. Se faz terceira fase de Copa do Brasil, já dá aí um terço praticamente da renda de TV da Série B. Então, se tu não tá lutando por pouca coisa na Copa Santa Catarina. Fora todo o simbolismo do clássico, né, que eu acho que tem que jogar para ganhar o clássico, pô, e assim a gente tá tendo uma oportunidade. Os caras estão, assim, eles falam abertamente que estão em fase de falência, tá? Que se não der certo a recuperação deles ali, eles não sabem o futuro do clube, estão na Série C, com um time fraco, e a gente não consegue pegar eles e vencer o clássico com autoridade, com quem está com um orçamento muito maior, uma estrutura muito maior. Isso é inacreditável que a gente está vivendo. E assim, poderia fazer 5 jogos em 24 dias. Pô, não dá. Não dá para fazer 5 jogos em 24 dias. Que isso, cara? Como é que não consegue se programar para isso? Eu não consigo entender, Ariel. O que que tu pensa disso aí, já mudando um pouquinho de assunto, para nós falarmos do clássico aí da Copa Santa Catarina. O que que tu pensa sobre a situação aí do Avaí jogar com um time? Que olha, o banco do Avaí, eu vi Avaí Joinville. O banco do Avaí da Copinha é de chorar, tá? É de chorar. Então, não vai ser fácil.
O Avaí mudou a estratégia porque começou com Barroca usando jogadores que não foram utilizados no jogo principal da Série B, tá? Mas como não dava certo, porque no comenzó a ter placares buenos, una competición que Bahía debería, no digo de que esté rolando, mas debería claramente estar liderando por ahí.
Pô, aí pelo mudaram... menos entre os quatro, né, Ariel? Um campeonato semi-amador, né?
Pelo menos, pelo menos. Pô. Aí mudaram, fizeram todo um time da base com o Larucchia, o treinador, né? Que imagino que deve ser o ajudante, o assistente do Barroca. Então, mas cara, também não dá para ver. Teve jogos melhores, jogos piores, mas não dá. Outro dia assisti o jogo com o Joinville, né? Não dá uma sensação de... O Joinville é um clube que está praticamente falido, tá? Praticamente falido. E não, o Avaí não conseguiu se impor, empatou aí na marra e não consegue.
No final, o Joinville escapou umas bolas ali para vencer o jogo ainda, né? Olha, o clima tá. O pessoal tá identificando que o clima tá pesado aí na.
Não é clima luto, não, que como eu falei, cheguei de viagem agora há pouco, não deu tempo de preparar a cenografia, só botei as garrafinhas, né? Aliás, botei uma laranjinha, porque estou bebendo laranjinha hoje, cheguei de viagem, né?
Ah, sim, hoje está então, mais leve, né?
Mais leve. Não tem muita coisa para festejar, realmente não tem muita coisa para festejar, porque
não,
ontem
tem,
fiquei com esse gostinho meio amargo, né? É, como falar, é difícil, porque dos males foi acho que concordou com a declaração do Felipe Baixos no final do jogo. Dos sim. males, o menor, tá? E isso foi o que o Avaí procurou, dos males, o menor, não perder o jogo, empatou, pronto. Mas voltando à Copa Santa Catarina, estamos falando disso. Está difícil a situação. O Avaí, se não ganhar o Clássico, além da vergonha que a gente sentiria, já ficaria virtualmente sem chance de classificar. Então, é isso. Já aí abate, dá um problema com o orçamento do ano que vem, porque deixa de entrar a grana da Copa do Brasil. Tá? Mesmo e também ingressando, eu não estou vendo o time do Avaí. Eu vi a competição, vi vários jogos de competição. Para mim, disparado, o Brasil Luz é o time mais compacto que tem.
Mais,
né?
Certinho.
Mais certinho. Continua jogando quase o mesmo time que jogou a Série D. Então, pronto. Na Série D teve azar, porque ficou fora da Série D, ficou desclassificado nos pênaltis, né? Aliás, tem muito time nesse mundo, né, que está passando muita fase por pênalti, o que já fica chato, né? Aqui, nossos irmãos aqui na Argentina, o Boca Juniors, falando aí de um futebol mais... Boca está na final da Libertadores sem ter ganho um só jogo.
Sim.
Das oitavas até a final. Empatou seis jogos e está na final. Então, esse negócio dos pênaltis. Então, o Ercílio Luz ficou fora.
Mas é vontade, né, o Ariel?
É,
o jogo
sim.
de Boca, né? Tu vê os caras
eles se sabem
na
que,
vida sempre, né?
Eles sabem que com esse negócio eles dão certo, pronto, procura isso, pronto. E o jogo dele está basado nisso. Então, mas voltando, fugiu para qualquer lado.
Sim.
O Ercílio Luz. É um time, para mim, que tem maiores chances de ficar com essa Copa Santa Catarina. Eu não vejo o Avaí num nível de poder competir. Mas é futebol, né? É, depois da primeira fase, começa a mata-mata. Aí já as coisas podem acontecer, né? Tu tens um mal dia. Então, tudo pode acontecer. Mas, por enquanto, a situação também é muito delicada na Copa Santa Catarina.
E eles não trabalham com a perspectiva de, talvez, vencendo os dois jogos na Série B, dependendo de como tiver, tu pode chegar no mata-mata da Copa Santa Catarina, com a Série B praticamente encaminhada, e aí tu pode... Mas primeiro tu tem que chegar lá, né, Léo?
Eu pensei a mesma coisa, mas o Avaí, eu não vejo o Avaí garantido as últimas 3-4 rodadas.
Ver.
É muito difícil, muito difícil.
Mandar um abraço aqui pro Vitor Zadroski Silveira, do Corneta Podcast, e também da Rádio Guarujá, agora tá na Rádio Guarujá, e ele deixa a pergunta aqui, como tá a empolgação dos amigos pro clássico de quarta, o Ariel, já no mesmo assunto que estamos comentando, né? Assim, Ariel, eu acho que é um jogo, para mim é clássico, cara, assim, é claro que é diferente essa Copa Santa Catarina de outras Copas Santa Catarina que tiveram, tipo, em 2009, por exemplo, que o Avaí tava na Série A, e a Copa Santa Catarina de fato não valia nada. A Copa Santa Catarina esse ano, e aí eu acho que cabe uma discussão se está correto valer vaga para a Copa do Brasil, se não está, se tem que ter vaga para o ranking, se não tem. Eu acho que isso aí é uma segunda discussão. O que tem posto hoje, o fato é que a Copa Santa Catarina vale uma vaga na Copa do Brasil. E o Avaí, é importante que se diga, o Avaí fez uma escolha, né? O Avaí no início do ano não contratou muito para o campeonato estadual. Qual que era o papo que falaram pro Alex, além de jogar bonito, jogar para frente, era para ver os jovens jogadores, para ver quem servia para a Série B e as contratações viriam durante a Série B. Uhum. E o regulamento já estava posto, né, Ariel? Então já se sabia que a vaga da Copa do Brasil seria via estadual e via Copa Santa Catarina. Então, quando tu faz a escolha de ter um time mais frágil no campeonato estadual, o teu risco de não garantir a vaga pelo estadual aumenta. Então, se todo mundo fala em profissionalismo, em planejamento, eu imagino que esses cenários estavam sobre a mesa, né? Não, beleza, eu vou economizar no estadual. Mas se der alguma zebra e eu não conseguir a vaga, eu vou ter que contratar mais para poder jogar a Copa Santa Catarina às veras, né? Como se diz na gíria. E foi o que o Avaí fez, tá? Foram 34 contratações, pô. É, assim, é bastante gente para não conseguir ter um segundo time minimamente razoável. E assim, é para jogar com Nação, ou é para jogar com os timecos, assim. Concordo com o Ariel, tu tira o Ercílio Luz, beleza. A Chapecoense está com um time de guri, não está nem levando a sério. O Criciúma e o Brusque já garantiram vaga, não estão nem jogando. A gente tem o Ercílio, que jogou a Série D, né, que é realmente tem um trabalho de longo prazo, é um bom time. A gente tem o Figueirense, que jogou a Série C, que nem se classificou na Série C, né? Nem se classificou, não. Brigou para não cair até a última rodada para a Série D, né? Então, o cenário é pior ainda. E o Avaí não consegue ter um time minimamente qualificado para se classificar entre os quatro num torneio vaziano que nem esse. Senhor, me desculpa, para mim, se o Avaí não classificar entre os quatro, é mais um vexame, tá? É mais um vexame, porque esse é muita contratação para não ter nada. Para não ter nada. Tem que classificar na Copa Santa Catarina. E aí depois, lá na frente, tu vai ver. Pô, o que a Série B me apresentou? O que a Copa Santa Catarina me apresentou? Daqui a pouco tu pode conciliar e brigar por as duas coisas, né? Mas eu não consigo dar pouca importância para a Copa Santa Catarina, como eu vejo gente dizendo, não, vamos esvaziar o jogo, tal, não sei o quê. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que o Avaí tem que focar em ganhar do Figueirense e se classificar, Ariel. Não sei o que tu achas.
Clássico é clássico. Quando clássico, eu quero ganhar, seja clássico de handebol, de bicicleta, de natação, eu quero ganhar. Sempre Sim. quero ganhar deles. Então, o Avaí tem que levar a sério, absolutamente, eu não concordo com fazer o jogo, tem que levar a sério, tem que tentar ganhar esse clássico, tá? Para pelo menos dar uma alegria à torcida que está sofrendo muito, tá? Esse ano tivemos uma alegria no clássico, uma grande alegria, só que realmente...
Talvez a única, né?
Para isso, se a gente pensar, acho que foi a única alegria do ano. Esse clássico ganhamos no nosso estádio, 4-0, 4-1. Acho que foi a única alegria do ano.
Última nos últimos dois anos, na verdade, Ariel.
Porque ano passado também foi... Ano passado, me lembro que no começo da Série A, a gente se empolgou, começou bem. Sim. Então, a gente estava bem, mas depois começou a cair até que... Pronto, caiu, descendeu, foi rebaixado. Então, para mim, tem que ser levado muito a sério e tentar ganhar de qualquer jeito. E claramente concordo que se o Avaí não entrar nos quatro dessa Copa Santa Catarina, praticamente um torneio amador, tirando um, dois times, um torneio amador, seria um vexame. Concordo, seria mais um vexame. Sim, sim.
É, porque o nível do campeonato é muito baixo. O nível do sim. campeonato é muito baixo para o Avaí não conseguir competir nesse campeonato. E outra coisa também, não, os grupos estão separados. Teve a entrevista do Barroca ontem, né? O Barroca foi perguntado sobre o clássico da Copa Santa Catarina e ele falou que estava decidido, que é uma decisão institucional, né? Que é uma decisão institucional, que foi o clube que decidiu separar os grupos e tal, e ok, beleza. E meio que o assunto tá resolvido. Mas, pô, tem um pessoal ali que é banco da Série B, que quem tá jogando já tá com jogos extremamente intercalados, então já tá tranquilo para recuperar fisicamente. E tem alguns jogadores que, além desses jogos uma vez por semana, os caras estão entrando 20, 30 minutos, pô. Esses caras não podem, pelo menos, compor um banquinho ali na Copa Santa Catarina. Porque assim, ó, daí, voltando para as consequências disso, né? Do Avaí botar um time fraco. Aí a gente já vai entrar no preço do ingresso, né, Ariel? O que o Avaí está fazendo? O Avaí não está não tá falando sobre isso. Então, nos dá a margem para pensar qualquer hipótese, né? Para mim, a hipótese mais plausível é que o Avaí sabe que está com um time fraco e está tentando esvaziar a torcida visitante, colocando o ingresso a R$120. Então, assim, ó, tá uma situação, assim, pro jogo do lado do Avaí, para mim, extremamente embaraçosa, porque me parece pouca confiança no time que tá jogando a Copa Santa Catarina, aí coloca um preço alto para evitar uma festa do rival na sua casa. Então, assim, ó, tá usando de vários artifícios que não campe a bola para resolver a situação. E eu acho que tem material humano lá para montar um time razoável, né, Léo?
Mas aí tem vários erros em um só erro, tá?
Sim,
o negócio do ingresso, tu falasse. Primeiro erro, se tu tá fazendo isso, tu já tá dando o jogo por perdido. Então, O que fica na cabeça do jogador que vai jogar? Ó,
Qual a imagem que
clube,
passa?
No clube já estão achando que a gente perdeu. Então pronto, já vai jogar de outro jeito. Ponto número um. Ponto número dois, isso que hoje atinge a torcida deles, que não vão poder ir porque é muito caro, amanhã vai atingir a nossa. Porque tu imagina qual vai ser a razão do time do Estreito no próximo jogo do Catarinense. Vão botar o ingresso 120. Então para a gente também vai ser difícil. Então, uma coisa leva a outra. Então é muito erro junto atrás de erro. Mas, sei lá, o negócio do ingresso eu fiquei sabendo outro dia, né? Achei, não concordava. Aliás, o Havaí recebeu uma denúncia no Procon, tá?
Sim.
Mas não sei no que deu isso aí. Porque, claro, R$ 120, é lógico, uma competição quase amadora. É um absurdo, né? É um absurdo. Mas,
me parece
não sei.
Claro o que tem uma segunda intenção por trás desse valor, né? Que é dificultar a ida do torcedor do Figueirense no jogo. Só que assim, e a gente, tu vê só, a gente já tá com a cabeça tão derrotada, nós também, né? Tanto tempo levando porrada, que tu não cogitasses e nem eu, que o próximo clássico pode ser numa fase decisiva da Copa Santa Catarina. A gente nem
também,
cogitou isso.
Também,
então, assim, a gente, claro. O clima já tá, aquele clima, já ficou um clima de tão resto de feira, assim, de tem que acabar logo isso aqui, que a gente não tá nem cogitando que, não, peraí. Daqui a pouco pode ter um confronto Havaí Figueirense valendo uma vaga na Copa do Brasil. Né? Então, a gente não está nem pensando sobre isso.
Pensando.
Pô, e repito, tá? Foram 34 contratações. Era o momento para estar com um time razoavelmente equilibrado para poder enfrentar bem o Figueirense. E assim, ó, era também, se a diretoria fosse um pouquinho mais, talvez, ligada nisso e um pouco mais competente, de dar um pouquinho de alegria para a torcida, pô. Pô, o torcedor tá machucado, fizemos uma Série B horrível. Pô, a gente precisa pelo menos ganhar os clássicos aqui para botar uma água na fervura, baixar a temperatura, dar uma alegria pro pessoal. Mas não, parece que o Havaí tá fugindo do jogo, assim, ó. Isso que eu fiquei até envergonhado da postura do Havaí hoje, que me parece que tá com medo de perder o clássico, pô. Assim, eu não me recordo do Havaí ter medo de perder clássico. E olha que o Ariel acompanhou bem também, a década de 2000 ali, pô, a gente ia pro clássico assim, não derrotado pela diferença não, técnica.
A gente era roubado, a gente sabia que ia ser roubado, né? Porque
além clássico... disso, né? Além disso, e aí, mas a gente ia pro jogo, pô, ia pra briga, né? Não, mas vamos tentar. Agora não, agora a gente tá muito mais por cima dos caras, e aí chega um clássico naquele momento de tentar uma empolgação e tal. Aí o próprio Havaí joga um balde de água fria na torcida, assim. Eu não sei quem eu tô pensando se eu vou no jogo ou não, mas eu não vejo gente motivada para querer ir nesse jogo. E olha, esse Havaí sem torcida, sem o pessoal pegar junto, me deixa mais preocupado ainda, né?
E outro negócio que preocupa, que eu também acho que tá errado, esse negócio de separar elencos, né? Separando elencos, por exemplo, o que se conseguiu é... Eu não entendo como o Andrei não tem uma mínima chance no time da Série B. Mínima. No banco. Nada. Mas ao separar elencos, pronto. O Andrei ficou para outro elenco. O Andrei, o Modesto. Então, não entendo por quê. Qual a necessidade de fazer essa separação? Não, não, sinceramente, não entendo.
Não, até porque, né, Ariel? Aí, se até para botar o Poveda de ponta direita, eu prefiro até o Modesto, assim,
claro,
ó, que vai correr para burro e...
E fisicamente tem uma posição maior, claro que
uma
sim.
Uma posição
claro
maior, eu digo assim, não tô nem dizendo que é para jogar o Modesto ali, mas tu separas os grupos também, tu perde algumas opções de jovens, né, que poderiam dar um vigor físico, que o time da Série B grita, né, por vigor físico, né, e aí tu acaba separando os caras. Eu não sei como é que foi o gerenciamento de grupo, não sei como que é esse grupo do Havaí... A gente não tem essas informações de bastidores, assim, mas me parece claro que o gerenciamento de pessoas ali do Havaí não está funcionando bem, né? Ou não funcionou bem. Ou pelo menos na hora que contratou os caras, não foram claros no que tinha que ser feito, né? Porque teve uma janela aí, teve gente que estava parada, estava até senta com os caras, deixa muito claro, ó, temos duas competições, tá? Então pode ser que tu jogue essa, pode ser que tu jogue a outra. A motivação tem que ser a mesma para as duas competições. Não sei se colocaram premiação para a Copa Santa Catarina. Se não colocaram, tá errado também. Tem que pagar bicho, tem que dar premiação. É um torneio que vale muito dinheiro. Então, não temos informações, mas são dúvidas que eu acabo tendo. Porque a desmotivação dos caras jogando na Copa Santa Catarina, sim, era triste também, né? Então...
Só deu para
Olha.
ver com atitudes claras, expulsões do Leandro Carvalho, foi uma expulsão absurda, atitudes de muitos jogadores de não querer jogar a Copa Santa Catarina,
Sim,
claramente. Está claro isso.
exatamente. Nosso querido Fabrício Daniel aqui diz que o Felipe Bastos deu 2 pontos para o Avaí, nos chamou de ingratos. Está correto, nosso querido Fabrício Daniel, né, Ariel? O Israel aqui diz que o pior é que agora, do jeito que as coisas estão acontecendo, capaz de virar titular o Felipe Bastos. É, vão dizer, vão defender ele pela bola parada, o Israel, eu não duvido. Tá, o Diego Canhete diz aqui, pede a volta do Fabrício Daniel e os absurdos dessas comparações. O nosso querido José Assênio. Se o Avaí jogar com o Figueira, com esse time da Copinha, tem tudo para passar vergonha, não ganha. É o meu medo, José. Tá, eu quero fazer um joguinho com os caras ali, um joguinho duro. Então, complicado. O Igor diz que Borges, o que falta nessa gestão é planejamento. É o ônus e o bônus, amigo. É isso que essas coisas me incomodam. Tá? Então, vou fazer o time mais fraco no estadual. Então, tu tem que saber que se não der certo, tu vai ter que fazer 2 times fortes no segundo semestre. Não vai gastar no início, vai gastar no final. E isso aí tem que estar no planejamento, amigo. Isso aí tem que saber. E era para agora estar com o time mais forte na Copa Santa Catarina. O Lucas fala que o planejamento da Copinha é triste. Agora com o sub-20 era para descer pelo menos um por setor do time principal. Concordo com o Lucas. Vendo o nome no jogo a jogo, até para dar ritmo para os caras. Concordo, concordo, concordo. Para dar ritmo, para dar rodagem. Tem jogador que não entra faz tempo, poderia jogar no time de baixo. Eu acho que não tem por que fazer o que o Avaí está fazendo nesse momento. O Leonardo Barbosa diz que quarta eu estou lá. Não tem nada de deixar gambá invadir a ressacada. É, não é questão de invasão, Leonardo. É o motivo que o Avaí está fazendo isso. É para evitar uma invasão, não é? Os ingressos dos caras vão ser aqueles ali. Não é? O que ficou ruim nessa situação é como o Ariel falou: é a mensagem que passa. É a mensagem que passa. Falou assim: não, vamos botar um valor alto para os caras não virem aqui, que a gente tá. Que esse clássico aqui pode ser que dê problema. Nosso time é fraco. Isso aí é que machuca, não é o valor do ingresso. 120 o Criciúma botou lá na semifinal contra o Avaí. Não é a questão do valor monetário em si, é a mensagem que esse valor está passando. Então, isso é complicado. Diego Canhete diz que é uma pena a Copinha não ter VAR. Poderíamos cortar o cabo e a punição seria portão fechado. Resolveria a polêmica. É, não, portão fechado aí, Diego, estaria resolvido, tá? Mas a Copinha com VAR aí, o Avaí estaria.
Não tinha nem
Okay,
falar.
então. Porque o Avaí foi beneficiado nessa Copinha aí, eu nunca
Bastante.
vi na minha vida, tá? Eu nunca vi na minha
Bastante.
vida.
Bastante.
Eu nunca vi. O Vinícius Silveira na Recopa, já tá aquele clima na Recopa, lá
Já
já
estava.
tava aquele clima ruim. Sim, sim, já não. Eu tava bem cabreiro para aquele jogo. O lateral da base que fez o gol, Pedro Henrique, acho. É um bom jogador. O
Lateral
Avaí tem bons
esquerda.
jogadores. O Kenzo entrou de novo, entrou legal contra o Joinville. Mas teve outro meia ali que entrou junto com o Kenzo, se não me engano, Cássio.
Cássio.
Né? Esse aí, pelo menos nesse jogo, me pareceu ainda que precisa de um pouquinho mais de rodagem. O Avaí caiu muito quando tiveram as mudanças, né? O Vitor pergunta do Otávio, o que acharam do Otávio nos jogos da Copinha até aqui, Ariel, nosso goleiro?
O gol do outro dia com o Joinville, eu acho que era defensável, né? Ele falou, depois eu vi ele falou dizendo que a bola desvia, né? Que ele tá muito tapado, pode ser que esteja certo. Mas é uma bola que não vem tão forte. Aliás, né? O Avaí também tá com uma sorte. Quem faz o gol é o Lucas de Sá, que saiu da base do Avaí e agora tá jogando no Joinville faz tempo, né?
Jogando legal, né?
Sim, jogando legal, sim, é o estilo do jogo dele, né? Mas
Bola
no time de
parada.
Joinville, tranquilo, claro. Então, sim, eu achei defensável, mas no jogo anterior eu tinha achado uma boa atuação do Otávio, tá? Então, não, no anterior não. No anterior foi a derrota com o Marcílio Dias. No anterior.
Sim, anterior, anterior.
Anterior, isso. Então, sim, é um goleiro que é mais um absurdo, né, desse elenco. O Avaí tá com 5 goleiros. Ele, acho que veio da Campinense. Ele fez categoria base no Avaí, depois rodou pelo Brasil inteiro. E tava na Campinense jogando Série C, Série D e voltou pro Avaí. Então, mas o goleiro tem o Igor Bom, o Douglas, o Otávio, O que veio da, do finalista do Paulista, fugiu o nome
O
agora.
Vinhas.
O Vinhas. E mais o Alessandro, que veio do Vasco. São cinco goleiros, tá? Cinco
Isso
goleiros.
mostra que os caras estavam preparando o time para a Copa Santa Catarina, sim, né?
Sim,
E aí
claro.
para, pô,
Mas cinco
diga lá.
goleiros e lateral direito, tu tens que aturar ainda o Thales ou o Igor
Sim.
Asensio. Então não dá desse jeito, né? Não dá.
É, e volante também tá cheio, mas assim, pô, o
Também.
Xavier da vida não pode pegar um banquinho na Copa Santa Catarina, não tá jogando. O Jean
Claro.
Kleber, pô,
Exato.
tudo bem, ah, é craque, não é? Mas, pô, será que não agrega um pouquinho? O Diego da Silva ali fala do Otávio, diz que ele tá parecendo Frigério Vinhas, goleiro Nescau, bateu, tomou. E o Vitor corrige aqui, diz que quem entrou mal foi o Cadu, não o Cássio. É verdade, o Vitor, realmente ele não entrou bem no jogo. O Gazão também, o Israel lembra aqui, o Gazão está fazendo bom campeonato na Copinha. Ele parece o mais lúcido do meio ali, né? Ele parece o mais lúcido do meio, pelo
É,
menos
é o mais
o
experiente, né, de todos.
mais
Então deveria, né?
experiente.
Deveria.
Tem uma passada elegante, né? Quando joga, né, o Ariel? O Diego da Silva diz que eles estão fazendo. É, o que eles estão fazendo é para levar uma goleada no clássico e passar mais uma vergonha no centenário. É que, no fim, todo esse medo do Avaí transfere, né? Eu também estou com esse medo agora. Se o próprio Avaí está tratando o jogo dessa forma, eu também estou com medo, pô. Então, daqui a pouco o cara vai para um jogo com o Figueirense na situação que eles estão e vamos sair do jogo felizes com o empate, por exemplo. Olha, é porque a gente está num patamar assim triste. Triste. Felipe dos Santos diz: deixa ir com o time B. Pelo menos temos uma desculpa de jogar com o time B, porque nosso time principal é capaz de perder. Olha, Felipe, tu
É, seria
levantaste um bom
pior.
ponto, tá? Poderia ser pior, né, Ariel? Daqui a
É,
pouco
pois
vai
é,
pro
lógico.
principal e
Ma
perde com o principal, né?
imagina. Imagina a vergonha, né? Meu Deus.
Imagina a vergonha. Pô, olha só. Verdade, Felipe. Isso aí é bom pra gente colocar o pé no chão também, ô, Felipe. O André Tarnovski, filho, um abraço para ele, do blog do Tarnovski. É, boa noite, dupla de dois. Assino com vocês. Besteira separar elenco e não tenho dúvidas de que a diretoria ficou refém desses boleiros e, como bem saliento, péssima gerência de grupo. É o que eu falo, André. Assim, eu não sei. Nessas horas, imagino eu, que tem que ser na hora de contratar o cara. Senta com o cara na mesa, com o empresário do cara. Ó, o projeto é esse aqui. A ideia é essa aqui. A gente quer para essa competição e para essa competição. É, vai ter, às vezes, tu vai lá jogar, vai ter 400 pessoas assistindo. É, essa é a realidade. Queres abraçar o projeto? Se tu não quiser, também tá tudo bem. O combinado não é caro, tá? Tu aceita, beleza. Se tu não aceitar, tudo bem também. Mas se tu aceitares, a gente vai te cobrar por isso que a gente tá conversando agora, tá? A reunião tá gravada aqui, empresário, beleza. Aperta a mão todo mundo, assina o contrato e depois cobra o cara, pô. E depois cobra o cara. Porque, pô, repito assim, ó. Peço perdão por estar sendo repetitivo, mas são 34 contratações, fora a base, que é a base que está jogando. Então aí girou em torno de 45, 50 atletas que rodaram pelo Avaí esse
São
ano.
mais de que quatro times, é uma
Que
barbaridade.
isso, pô? Que isso? E não consegue fazer um time minimamente competitivo para bater de frente com o Figueirense. E olha, repito, o Figueirense que brigou até o final para não cair para D, pô. Então, assim, ó, é muito erro, é muito erro para a gente chegar agora, metade de outubro, nessa situação, tá? Olha, é difícil, tá? Difícil. O Fabrício Daniel manda aqui, ô Ariel. Lucas de Sá ou Felipe Bastos, querido Ariel?
É, não, é difícil. É, hoje, Lucas de Sá, Felipe
Hoje,
Gomes
Lucas de Sá.
foi um bom jogador, foi um bom jogador, mas a realidade dele hoje não é das melhores, né?
Eu concordo
Fisicamente,
contigo.
basicamente fisicamente não. O Lucas de Sá outro dia jogou o jogo inteiro, ia, voltava, botava bola em profundidade, bola nas costas da defesa do Avaí, jogou um bom jogo, um
Escanteio
bom
com
jogo.
ele.
Escanteio, bola parada tua com ele, claro que
Bola
sim.
parada. O José Assênio novamente. Que ponto chegamos? O Avaí ficar com medo de jogar contra o time horrível do Figueira. Aí coloca o preço do ingresso lá em cima para evitar a torcida do time rival. Que diretoria horrível. É, então, para mim ficou claro esse objetivo do Avaí. Isso é o que machucou, tá? Para mim é isso que machucou. Não é a questão de cobrar mais alto, outras competições já aconteceram. Às vezes é para rentabilizar mesmo. Então a gente vê isso aí algumas vezes para levantar uma grana. Ah, a gente discorda, mas tem uma justificativa mínima. Nesse caso, agora, para mim, a ideia é esvaziar o setor visitante. O Lucas Cardoso diz que o Lucas de Sá jogava de Pirlo com o Silas em 2016. É verdade. Dupla de volantes era ele e o canhoto chuta-chuta já já. O já já que era. Tinha o já já e tinha o Tatá, né? E o Tatá
Ah,
que fez o
já
gol
já
lá
e
contra
tá,
o Vila.
isso.
É, aquele.
Já já
Vibrei
e tá.
naquele gol, tá? Um dos gols que eu mais vibrei da vez foi aquele gol do Tatá no Serra Dourada. Lembra, né? Que ele escapou
Lembro,
sozinho
lembro.
no
Sim,
final,
sim, sim.
driblou o goleiro e fez
E
o
fez.
gol. Coisa linda. Rapaziada, programinha um pouquinho mais curto hoje. Ainda é feriado na Argentina, então o Ariel também tem os seus compromissos aí particulares. Eu tive meus compromissos ontem também. A gente pede desculpa aí, nem sempre a gente consegue entrar certinho no pós-jogo. Mas às vezes no dia seguinte aí a gente consegue vir aqui e bater um papinho com vocês. Então, Ariel, queria te desejar um abraço, amigo, e te desejar uma boa noite aí e tua expectativa pro clássico de quarta.
Cara, eu vou assistir o jogo quarta-feira, aqui, como sempre, com o mesmo esquema de sempre, sempre torcendo pelo Avaí, sempre com fé, mas é um jogo difícil, é um jogo difícil. Mas eu, além do clássico, que vai claramente ditar a sorte do Avaí no que vem da competição, da Copa Santa Catarina, para mim é um jogo fundamental, o jogo com o Ceará.
Sim.
Se o Avaí perder esse jogo, se o Avaí perder esse jogo, a
Eu
chance
até respirei
de
fundo aqui, Aurélio.
rebaixamento. A chance de rebaixamento dispara. Dispara, vai ser altíssima. Porque já o
Depois
grupo.
sai com ABC e Ponte, né, Léo? Ceará em
Claro,
casa, sai duas.
dois jogos fora. Então, é um jogo que o Avaí precisa ganhar, seja como for. Tá? Então, para
Aí, assim.
mim, é
Desculpa,
chave.
Léo.
Não, não, não. Vai, vai.
Não, desculpa, era só para contextualizar aqui que o Avaí recebe o Ceará. Aí o Avaí sai com ABC e Ponte Preta e depois recebe o CRB, provavelmente um CRB passeando no campeonato. Então o Avaí vai ter pego Botafogo passeando no campeonato, o Londrina que estava praticamente rebaixado, pega o Ceará que está passeando no campeonato, pega o ABC que está praticamente rebaixado, faz uma final com a Ponte e pega um CRB passeando. Então assim, não é uma tabela ruim, né,
Não.
comparando que os adversários ainda estão brigando na competição. Agora o Avaí tem que se ajudar, né, Léo?
Sim, claramente. Então, claramente. Por isso, para mim, esse jogo é um jogo fundamental. Porque uma vitória, depois mais uma vitória fora, e daí já encaminha um pouco, e de repente, como tu falaste, né, pode dar um pouquinho mais de prioridade para a Copa Santa Catarina, né, no caso de já estar tranquilo, mas se no próximo jogo contra o Ceará não vier uma vitória, aí complica muito, mas muito a situação do Avaí. Então, nada, torcendo, primeiro vamos ao jogo de quarta-feira, tomara que. É clássico, né? Como falei antes, quero ganhar. Bike, natação, handebol, voleibol, o que seja, deles quero ganhar
Exatamente.
sempre. Então, vamos torcer para uma boa atuação do time de Guri, porque praticamente tudo à base, com um, dois que vem do maior, mas o resto é tudo base. E nada, o Figueirense não tem grandes coisas, né? Mas, cara, a gente também não estava mostrando futebol
É que
outro
meteu o
dia.
Joel Dutra, né, Aurélio? Aí o cara
Pois é, mas esse Figueirense, que não é grandes coisas, fez três do Joinville. Em Joinville, primeira rodada. E o Avaí ontem, no último jogo, não conseguiu ganhar, quase que perde. Então, tá complicado, tá complicado. Mas vamos torcer, o futebol, tu sempre tem a esperança de a bola começar a rolar, aí qualquer coisa pode acontecer. Então, vamos torcer para uma vitória na quarta e para uma vitória no próximo domingo, que também acho muito importante para esse ano, né? Para que o ano, para que dos males seja menor, como falou Felipe
seja
Bastos,
melhor.
bem falado depois do jogo.
Felipe Bastos, nas entrevistas vai bem, hein, Aurélio? Tá indo bem nas
É.
entrevistas. Então é isso, galera. Agradecer a vocês aí que nos assistiram até o momento. Quem puder deixar o likezinho no vídeo aí, a gente agradece. Obrigado pelos comentários também. Desejar uma boa noite para vocês aí, uma boa semana. Depois de amanhã, quarta-feira, clássico da Copa Santa Catarina, Avaí Figueirense, às 20 horas o jogo. E depois, no domingo, 18 horas, concordo com o Ariel, uma decisão contra o Ceará em casa, que pode deixar o Avaí com uma caminhada um pouco mais tranquila nessa Série B. Então vamos lá, né, Ariel? Quem sabe uma semana boa pro Avaí aí de resultados e que a gente consiga sair desse atoleiro que nos encontramos. Não está
Vamos
fácil.
rezar, vamos
Rapaziada,
rezar.
daqui a pouco, quando tiver disponível, colocaremos os programas nas plataformas digitais aí de podcast, Spotify, etc. E aí, quem não pôde acompanhar o programa todo, quiser ouvir novamente ou indicar o programa para alguém aí, fica à vontade. Fechou, galera? Uma boa noite para vocês aí, uma boa semana e até a próxima. Valeu!